Todo sábado, às 13 horas, ao vivo, tem Coletivo Humanidades, um programa com diálogo, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná. Aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Quer ter a sua marca anunciada pela Rádio Cultura de Curitiba? Mande um e-mail para comercial@cultura930.com.br.
1:42.
Você está ouvindo o Coletivo Humanidades.
Oi, boa tarde. Retornamos então para o nosso programa Coletivo Humanidades. Professor Gustavo, a gente dando continuidade ali no nosso bate-papo, que está bem legal. É, eu lembrei de um fato, né, que nós estamos vivenciando muito nesse estudo, aula híbrida, metade, agora a gente já está meio voltando ao presencial, e daí tem aquela questão da quantidade de material, porque a gente tem três coisas para fazer, né? Vamos frisar bem, arte, sociologia e filosofia, a gente tem os alunos presenciais, nós temos os alunos no Meet e nós temos as atividades impressas. Como que você está vendo essa questão? A gente tinha também as impressas lá anteriormente, no início da famosa educação híbrida, mas agora, ao meu ver, o que eu sinto como professora também ali, é essa questão que triplicou o trabalho. Como que você tem essa percepção?
É, triplicou. Ainda mais quando você está com três disciplinas em vários colégios, e cada colégio tem uma perspectiva, tem uma regra, tem uma condição, né? Uhum. E aí existem colégios que muitas vezes nós temos que se adaptar àquele modo de trabalho. Existe um colégio que eu tenho a única aula de sociologia definitiva, que eu tenho que fazer atividade impressa toda semana. Uhum. Né? E vou lá na sexta-feira de manhã, na primeira aula, para dar uma aula. É bem complicado mesmo, né? E aqui atrás da minha cama, que está cheio de... Aqui na cama, uma cama aqui nesse quarto. Estão cheios de atividades para serem corrigidas. Né? O ensino religioso é uma perspectiva diferente, né? Mas o ensino religioso a gente trabalha com o que geralmente a CED coloca lá no Classroom. Uhum. No ICO. E nós trabalhamos com eles ali. E aí eu tento fazer uma atividade lúdica sempre com eles, por ser ensino religioso. É uma folha de sulfite. No ensino religioso, para a gente não é... Não houve uma mudança, né? Uhum. É assim, porque sempre foi uma aula. É, mas na questão, essa novidade, né? De você usar um material já impresso, né? Pela CED. Acho que talvez o ensino religioso talvez até ajudou um pouco. É, assim, é bacana, né? Uhum. É, tem umas outras formas de atividades, né? Acabou sendo uma certa novidade. Agora, a sociologia está complicado, né? Eu até comentei com o pessoal. Tinha uma aula que era para tratar três autores da ciência política. Uhum. Que são fundamentais para o pensamento. Se eu não me engano, era o Locke, o Montesquieu e eu acho que o Rousseau.
Os três.
Nós tínhamos que trabalhar três autores desse porte, dessa importância, numa aula só. E a sociologia realmente ficou muito complicado trabalhar. Uhum. Três autores importantíssimos em uma aula só.
E são três autores que, quando a gente faz lá ciências sociais, a gente leva um semestre para ver cada um, né? E você condensa em uma aula, os três, né? Tipo, aula condensada mesmo, né?
Sim.
E, professor, Daniel, como que tem sido isso, né, para a sua realidade, assim, da questão de trabalhar, né? Eu tenho uma aula semanal comparado com professores que têm quatro aulas, né? E você tem um material impresso e você tem também um ensino, né, via Meet e também tem, né, o presencial. Como que tem sido isso na sua realidade esse ano?
É, além dessas três realidades, eu costumo dizer que existe uma quarta, né? Aquele que ainda não apareceu o ano inteiro de nenhuma forma, ele vai aparecer daqui a pouco, né? Então a gente sabe que o governo do estado inventou a recuperação da recuperação da recuperação, né? Popularmente conhecido como se liga aí, é mais uma chance, né? Então esse aluno ainda vai aparecer, né? Então, se alguns dos estudantes estão ouvindo, eles sabem que eles podem retornar a qualquer momento para a escola que ainda
a gente tem chance. A gente tem o se liga e o se vira, né? As duas coisas.
Professor é o se vira. Na verdade, eu tenho mais estudantes com material impresso no fundamental, ensino religioso. Do médio, eu tenho a realidade de escolas que houve um abandono bem grande, por exemplo, de turmas que eram 40 estudantes no noturno, E eles já estão em 20, 22.
Uhum.
Então, para essas turmas, por exemplo, eles já estão todos indo no presencial, agora que um metro, né, de distanciamento, mas sabendo que se um metro fosse respeitado realmente, não caberia lá na sala desses 20 estudantes, né? Mas enfim, né, dizem que está tendo. A gente sabe das pressões que existem aí, né, de cima para baixo. Então, cada um só vai recebendo e se adaptando.
É que eles esquecem que os alunos são grandes, né? Um metro de distanciamento, marcando X aonde o aluno senta. Só que o aluno
e ele não pode esticar o braço.
Ele não pode esticar,
não pode esticar o braço
e nem a perna, ele tem que ficar duro.
É.
Aí.
É, esse um metro conta do centro aqui, né?
Isso,
da cabeça,
da
dentro do cérebro. E aí ele não pode mais se movimentar e daí não para poder respeitar. Então ele tá lá estático, né? Enfim. Mas brincadeiras à parte, realmente é difícil. Assim, o prejuízo maior é desse estudante que não pode, não tem acesso de uma outra forma que não seja apenas com material impresso. Realidade aqui de Guarapuava, tem estudante que não tem TV em casa. Que não tinha nem como assistir às aulas que passavam na, né, pela TV. Então, o que dirá, muitos não conseguiam nem retirar o material impresso, porque moram distante, dependem de transporte. Então conseguia, às vezes, sei lá, dali 2 meses ele conseguia pegar. E se ele tivesse alguma dúvida, né? O que ele fazia?
É.
Ah, ele colocava lá uma pergunta. Então daqui 2 meses ele vai receber a resposta. Mas daí qual que era a pergunta? Eu já nem lembro, que eu já não mandei, né?
A gente,
então assim,
a gente não pode esquecer também, que você acabou de comentar, que esses alunos que iam buscar uma vez, duas vezes o impresso, hoje eles estão sendo praticamente obrigados a retorno. Tem alunos que não têm dinheiro para ir todo dia para a escola. É, não tem dinheiro da condução. E daí como é que...
Aqui em Guarapuava teve um problema com relação ao transporte. Então começaram a obrigar eles a retornar, até mesmo quem estava trabalhando, né, com estágio, enfim, não tem lei nenhuma, mas falaram isso para eles, e eles, com medo de perder o seu estágio, acabaram indo. E aí o transporte público aqui ainda não estava funcionando, né, o cartão ali do estudante para ele pagar ali, que aqui ele paga R$1. Ele pode utilizar 2 vezes no dia. Mas ainda não estava autorizado, né? Então aí ele teve que gastar ali 4 e pouco. Então, tipo, aquilo que ele recebe já não é muito, ele tem que gastar para isso, mas talvez ele ainda não tinha recebido. Enfim, a situação ainda continua bem, bem difícil, né? Com relação a isso. Então, muitos alunos ainda, as famílias, né, querem que seus estudantes, seus filhos permaneçam em casa, mas se vem agora numa situação de ter que ser enviado para lá. Houve até relatos de famílias em alguns colégios que eu estou que vão preferir, por exemplo, que o aluno repita o ano, que ele não passe, do que ele tenha que ir lá correr o risco. Mesmo ele não tendo comorbidade, nada. Então, tem sido, às vezes, alguma escolha de algumas famílias, né? Mas, assim, acho que dificilmente alguém vai querer perder o ano e vai acabar se sujeitando a essa situação, né, de obrigatoriedade.
Sim, eu trabalho em Almirante Tamandaré e é uma... Nas escolas que eu trabalho até a gente não percebe tanto... Há uma desigualdade, sim, social no município. O município é uma cidade que sempre esteve no mapa da violência, né? Constava ali entre 10º e 11º. E quando você, né, você entra na realidade da cidade, você vê que os estudantes têm, né? Eu digo assim, que até eles têm um lado muito... muito bom, né, da juventude, assim, né, da gentileza, né, do contato. E eu vejo que eles sentem falta, né, de ter mais uma aula por semana. Assim, toda semana é a mesma coisa. Professor, por que a gente só tem uma aula? Professor, a gente só vai se ver semana que vem, né? E nessa volta, né, assim, dessa passagem, essa transição, né, porque eu tenho turmas, por exemplo, em que todos os alunos que estavam no ensino remoto estão agora presencial. Então, eu abro o Meet e não tem aluno mais lá, porque todos eles estão na sala de aula, né, mas aí o desafio é maior, porque eu tinha alunos em que eu estava, essa semana estava, semana passada não estava, na semana anterior estava, então ele via de 10 aulas, talvez 5 aulas minhas. Porque também não estava no ensino, né, no Meet. E uma coisa que parece boba para nós, a gente falava, mas por que você não consegue, né? Por que você não usa o Meet daí? Eles estavam, né, assim, meu celular não comporta e tal. Mas é a dificuldade mesmo de ter acesso, né? E tem na escola cívico-militar que eu estou, temos alunos em que estão trabalhando e que não tem ensino noturno. Então, né, os alunos estão sendo convidados a sair, pegarem a sua transferência e ir para uma escola que tem ensino noturno. Então, eu já, né, tenho um aluno que precisou sair justamente por isso, né? Então, é uma a gente, quando a gente vai conversando, a gente só vai aprofundando, né? Vai aprofundando o problema. Sim. De, né? Quer falar, professor Gustavo? Pode falar.
Não, é, essa questão do cívico militar me chama atenção a questão do fechamento do ensino noturno. Em Londrina, ali na Zona Norte, existe um problema numa escola, a escola chamada Vista Bela, né? Do Vista Bela, que é um bairro novo, inclusive a escola mais nova da cidade. Os pais, eles ficaram muito surpresos. Eles foram induzidos, digamos assim, né, a votar pelo projeto do Escola Cívico-Militar. E nesse processo de convencimento, não foi colocado que o ensino noturno seria fechado, né? Aí depois muitos pais: nossa, mas não vai ter mais noturno? Ah, mas projeto de escola cívico-militar não tem noturno? Ah, mas eu não sabia, ninguém me falou isso. Né? E agora existe uma... aí acabou, de certa forma também, acabou ajudando um outro colégio próximo a não fechar o noturno, né? E aí esses alunos saem do seu bairro, vão até o outro para poder estudar à noite. Aí acabou compensando essa escola que estava correndo o risco de fechar o noturno. Mas ali o pessoal da comunidade tem que se deslocar, né? Às vezes de ônibus. E às vezes a escola acaba 10h45, 11h50, até voltar para casa fica muito tarde. Então vai ocasionando outros problemas, né? Essa questão do ciclo militar não ter noturno.
E se você me permite.
Eu lembrei agora.
Tá. Pode falar, Daniel.
Não, já que vocês estão falando do noturno, se me permitem, dessa realidade de retorno, tem muitas escolas que ainda não conseguiram retornar no noturno por encontrar dificuldade porque não tem funcionários, né? O governo do estado terceirizou os funcionários. Esses funcionários nesse contrato, eles não podem trabalhar à noite, se não me engano, até às 10, né? Então tem colégio que não tem merendeira. Teve um colégio que eu estava, que a pedagoga estava servindo o lanche, deixava o seu lanche pronto à tarde e aí à noite ela servia. Ou seja, a função dela não é essa. Ela é contratada, ela é concursada para desempenhar o trabalho dela como pedagoga, e ela estava tendo que tirar o tempo disso, desse atendimento com os alunos, com os professores, com os pais, para poder servir o lanche. Porque ela acreditava que era importante que aqueles alunos retornassem, né? Porque muitos ali não estavam fazendo, né, nada, não estavam acompanhando nada. Mas veja, estou tendo desvio de função dentro do colégio para poder fazer ele funcionar. Então, se fechou o noturno em muitos colégios, já há uma redução dos gastos, né, do governo do estado. E aí ele não contrata mais pessoal para poder colocar lá para desempenhar essas funções. Então, o funcionário que estava lá, né, com Covid, que estava afastado por motivos de doença ou de licença, que é direito dele, o estado não estava suprindo essa demanda. O que dirá professores também, né? Se deve ser reparado para chamar professor para dar aula. Até então, desde o início do ano, o limite era 40. Agora já está no limite de 53 horas aulas, né, que cada um de nós pode pegar. Inclusive, diretor com carga horária de 40 horas já pode pegar aula. Funcionários do núcleo, né, que também antes não podia, agora eles estão permitindo. Porque eles fizeram um processo seletivo, em que eles aprovaram ali poucas pessoas, né, porque tinha que pagar um teste diferente, enfim, em vez de fazer um concurso. E aí tem faltado professor, não que não tenha gente formada, mas dentro desse teste seletivo para suprir. Então eu tenho acompanhado a distribuição de aulas, quase todo dia tem lá a distribuição de aula, não houve candidatos para essa vaga. Por quê? Porque já não tem mais gente que possa ser chamado. E quem está ali querendo dar aula e não participou do teste não pode participar, né? Então esse é um outro problema também.
O que se a gente for ver na perspectiva, né, de educação, que as coisas se integram dentro da escola, né? Quando tem uma pecinha ali, né, que não tá funcionando bem, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, né, sobre os funcionários na escola que são que a gente não presta atenção, né, assim, as merendeiras, né, o que seria da escola sem as merendeiras, sem o pessoal da limpeza, né, secretaria, né, mas como que vai precarizando de uma maneira geral, né, porque eu imagino que a pedagoga que sai da sua função, faz uma função que não é dela, né, ela vai fazer aquilo porque, muito mais pensando nos alunos, porque se ela fosse pensar friamente, não vou fazer porque não é a minha função. Mas a gente faz muito mais, né? Eu acho que o professor é uma das poucas, talvez, profissões que faz muito mais do que as suas atribuições, né? Nós estamos indo para os encaminhamentos finais. Eu gostaria, professor Gustavo, que o senhor desse, assim, né, já fizesse a sua fala final, né? Nós temos 2 minutos para cada, né? 2 minutos para o senhor e 2 para o professor Daniel. Fazer já uma fala final e a gente já deixa o agradecimento por ter partilhado da sua história conosco. E vamos, né, fazer mais vezes, nós vamos fazer esses momentos do programa de nós conversarmos sobre a nossa própria realidade, né? Professor Gustavo, com você.
Eu queria agradecer o convite, que foi me feito. É difícil a gente pensar uma perspectiva de que possa melhorar as coisas, né? Mas esse ano eu parei para pensar muita coisa, né? Essa condição de professor PSS. E o concurso do Paraná foi 2013, né? O último, já são 8 anos sem realizar um concurso. E a gente vai desanimando, né? Vai perdendo. Eu fico imaginando as pessoas que se inserem hoje, os estudantes que estão aí se inserindo nos cursos de ciências sociais, de filosofia, né? Ou que estão saindo desses cursos hoje, né? Acabando a graduação. Qual é a perspectiva desse pessoal, né? De você conseguir trabalhar na área, né? Das ciências sociais e da filosofia. O ensino médio, por uns 10 anos, acabou sendo, né, uma possibilidade de até de ascensão social, né, de você conseguir um emprego, né, porque você existe uma quantidade que atraiu o aluno, né, duas horas no ensino médio por turma, né. Então é difícil de a gente pensar isso agora, né, é complicado, né, é bem desanimante essa situação, é uma situação bem desanimante. E aí você passa em outros concursos em outros estados e não é convocado, né? E vai ficando cada vez mais desanimante. Vai desanimando mesmo, assim. Essa tentativa de se manter como professor. É isso.
Professor Daniel?
Complicado.
Agradeço aí o convite também, aí, parabéns para todo mundo aí que participou. Enfim, gostaria de falar mil coisas, né? Mas assim, o tempo é restrito mesmo. É, mas eu acho que assim, uma coisa fundamental para o governo do estado, para os políticos aí que acabam decidindo as coisas da nossa existência, é pensar que dar aula não é apertar parafuso, porque a gente precisa ali, né, de um tempo para a gente poder conhecer o estudante, para criar um ambiente realmente de aprendizado legal, um ambiente agradável. E isso não se dá, como o professor Gustavo disse, eu chegar lá, dar uma aula, o conteúdo é esse, já dei. Eu preciso conversar com o estudante, ver o que ele está pensando, qual que é a realidade dele, para daí poder trabalhar, né? Enfim, a gente tem vários motivos, né, para desanimar, tudo isso é desanimador, mas eu gostaria de fechar minha fala aí, né, falando aí o Emicida, né, na música dele, ele fala, né, tudo que a gente tem é nós, então a gente só pode contar um com o outro, e também não tem nada que dure para sempre, né, essa realidade não vai durar para sempre, só que para ela não durar para sempre, a gente precisa fazer alguma coisa, né, então a gente ficar parado, nada vai acontecer. E eu tenho sentido que, né, nós, enquanto coletivo aí, né, desde o ano passado, tentando fazer várias coisas, né, acho que a gente não conseguimos, né, grandes resultados, mas eu vejo um monte de gente silenciada, né, principalmente a universidade, principalmente colegas meus aí da universidade, né. Então você fala aí, o professor falou dos acadêmicos que estão sendo inseridos, mas eu vejo muito, boa parte das universidades ficaram silenciadas com relação a isso, ou no máximo fizeram uma nota de repúdio, né? A nota de repúdio é válida, mas é preciso também mais do que isso.
É, mais que isso.
Obrigado.
Né? Obrigada, professor Gustavo, professor Daniel. Quero agradecer também a Verônica, a Vani, o Thiago, o professor Avanir, também que estava acompanhando a gente também no Facebook. Deixar um grande abraço para todos, e semana que vem nós estamos aqui de novo. Sandra, um abraço. Obrigada pela companhia hoje. E semana que vem estamos aqui, gente. Esperamos.
Beijo. Tchau, tchau.
Esse foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo-humanidades. Nas redes sociais, acesse @coletivo-humanidades.